Ministra, só para colaborar com Vossa Excelência, aquele trecho até Rondonópolis está pronto. A presidente foi inaugurar há poucos dias lá.
Ah, é verdade.
250 quilômetros.
Isso, inclusive com o pátio lá.
De mais alta qualidade.
Ela ficou muito impressionada. Muito impressionada. Vamos. E aqui em estudo. Não, tem lá, ó, Mato Grosso do Sul tem ali, vai fazer. Mato Grosso do Sul tem Maracaju, tem Dourados. E esse trecho pontilhado são os trechos que estão em estudo já pela EPL, né, para uma segunda fase, um segundo lançamento do programa de investimento em logística. Pode passar. O novo modelo de concessão é o que nós chamamos de ferrovia aberta, o Open Access, é a separação entre quem gere a infraestrutura ferroviária e quem faz a operação de transporte ferroviário. O concessionário constrói e mantém a infraestrutura e o operador compra a capacidade e opera o transporte. É diferente do modelo que nós temos hoje, em que a operação é verticalizada. A Valec compra do concessionário a capacidade de transporte da ferrovia e revende aos diversos operadores. Pode passar. Ele proporciona a integração nacional da malha e estimula a maior concorrência e utilização das ferrovias. Qualquer operador pode atuar em qualquer ferrovia e a concorrência entre os operadores deve reduzir também, ao nosso ver, os preços praticados de tarifa. Os investimentos. Eu queria só, antes, falar um pouquinho da experiência que nós tivemos de concessão de ferrovia e por que que nós optamos por esse modelo. Então, nós fizemos as concessões de ferrovia em 96, entre 96 e 98, né, no programa de desestatização da malha ferroviária. Foram quase 30 mil quilômetros de ferrovias que nós tínhamos construído no país e a principal motivação daquelas concessões foram eliminar o déficit da rede ferroviária, um déficit grande, reduzir as obrigações de investimento do governo federal, criar uma fonte de arrecadação para o Tesouro. Na época, o arrendamento era por outorga, ou seja, levava a malha quem oferecesse mais por aquela malha, e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado, né? Quais foram os principais problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, próximos ao frete rodoviário, portanto, hoje o frete ferroviário é muito parecido com o de rodovias, o que não é correto, né? Porque a ferrovia ela tem como propósito reduzir o custo do frete, então isso impede que o usuário se aproprie dos ganhos proporcionados por um modal como esse. Parte da malha foi concedida para empresas dependentes do transporte ferroviário, introduzindo um viés de competição setorial, como é o caso dos minérios. A concessão não previa a expansão da capacidade de transporte, nem a resolução das interferências urbanas. Hoje nós temos grandes e graves problemas nas travessias urbanas das nossas ferrovias. Isso retirou a competitividade do sistema. Nós temos trechos de ferrovia em que o trem passa a 20, 25 quilômetros por hora, né? A ausência de obrigação de manutenção e prestação de serviço, que induziu ao abandono de trecho com baixa rentabilidade, excluindo do sistema parte dos interessados. Ou seja, quem participou da concessão, ganhou a concessão dessa ferrovia, explorou apenas os trechos que tinham uma grande rentabilidade econômica. Os demais trechos, ainda que tivessem, fossem interessantes e necessários para o desenvolvimento do país, não foram objeto de exploração. Então, hoje nós temos uma malha bastante sucateada, né? O modelo verticalizado criou monopólios na ferrovia, limitando o uso desse modal. Portanto, quem opera decide para quem vende a capacidade, se tiver capacidade sobrando. E o governo federal não aplicou recursos para a construção de novas ferrovias, o que nós começamos a fazer novamente a partir de 2007, com o PAC, né? Então, no PAC, nós tivemos a retomada dos investimentos em ferrovia pela Valec, Ferrovia Norte-Sul e Fiol, a operação por concessionário privado no modelo verticalizado com subconcessão feita pela Valec, mas com cobrança de outorga utilizado para financiar parte do investimento feito pela Valec. Precisamos fazer os ajustes da regulação para viabilizar a ampliação do transporte ferroviário e estamos agora apresentando esse novo modelo que nós avaliamos, é um modelo utilizado, né, bastante utilizado na Europa, que nós avaliamos ser adequado tanto para que nós demos conta da demanda que nós temos atualmente de movimentação da produção, mas principalmente para que a gente induza a produção em algumas regiões do país ou induza o transporte por ferrovias. Os investimentos total, o investimento total estimado é de 99 bilhões. A construção desses trechos é para ser concluída nos primeiros 5 anos. O prazo de concessão é de 35 anos e uma taxa interna de retorno do projeto de 8,5% ao ano. Esse é um modelo bastante seguro de investimento, dado que a Valec compra a capacidade da malha. Portanto, não tem solução de continuidade na remuneração do construtor. Vamos para os portos. Bom, os portos, pode passar, Peninho. Mas em relação aos portos, os senhores acompanharam a discussão aqui do novo marco regulatório, a MP dos portos, foi bastante polêmica, mas o foco principal que nós tivemos na reformulação do modelo, nós lançamos o programa de portos em dezembro, junto com aeroportos, e imediatamente mandamos ao Congresso Nacional a MP. Ela foi aprovada, sancionada no início de junho, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, e o nosso foco foi liberar as barreiras de entrada, ou seja, eliminar as barreiras de entrada no sistema portuário. Nós avaliamos que tem pouca concorrência, portanto, ainda preços altos no transporte portuário, tinha restrição a portos privados. Nós somos um país com dimensão continental, com muitas peculiaridades, e avaliávamos que era importante ter um investimento privado ao longo da nossa costa, com terminais de uso privado, e o fechamento de mercado nos portos públicos, né? Nós tínhamos licitações descentralizadas. Acho que esse resultado ele é muito significativo e foi muito impactante para nós quando nós começamos a analisar e fazer estudos dos portos. Nós fizemos apenas 11 licitações de terminais portuários, de arrendamentos portuários nos portos organizados em 10 anos. E tínhamos vários, e temos vários questionamentos judiciais de portos arrendados, e também tínhamos questionamentos judiciais aos terminais de uso privado. E os nossos portos com dificuldades e pouca eficiência. É verdade que com o PAC nós fizemos uma intervenção grande também nos portos, principalmente na área de dragagem, melhorando a acessibilidade, aprofundamento de canal, melhoramos condições de berços em vários portos, fizemos essa intervenção, principalmente em Santos e portos da região Nordeste, mas nós avaliávamos e avaliamos que não é suficiente, que nós precisávamos ter um modelo que pudesse fazer de forma mais célere essa intervenção e dar capacidade nos portos para a movimentação da nossa produção cada vez mais crescente, principalmente produção agrícola e produção mineral. Pode passar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para reorganizar os portos. Temos 117 arrendamentos vencidos ou a vencer até 2017. Por que nós fizemos o corte de 2017? Bom, a lei dos portos, a nossa MP dos portos, deu 180 dias para que a gente pudesse fazer estudos para fazer as licitações dos terminais que tivessem com as licitações vencidas na data de publicação da MP ou a vencer até 1 ano e 6 meses após. Nós resolvemos fazer um corte até 17, porque nós estávamos contando de 12, 5 anos, que é o foco do programa dessa primeira fase do plano de investimento e logísticas, ou seja, a gente ter a maioria dos investimentos dessa primeira fase do plano concretizados em 5 anos. Então, nós ampliamos um pouco aqui aquilo que a lei dizia, que era de 1 ano e 6 meses, fomos até 2017 buscar quais eram os terminais que estariam vencidos ou a vencer nessa data de 2017. E constatamos que nós temos nada mais, nada menos do que 117 terminais portuários nessa situação. Então, o novo marco tem foco nisso, de fazer a licitação desses arrendamentos. Eliminar a restrição aos terminais privados, né? Nós já liberamos uma das primeiras consequências da aprovação e depois sanção da lei dos portos foi a publicação do anúncio público de 50 terminais de uso privado e, na sequência, mais 12. E esses terminais já estão com processo em andamento na ANTAQ para para ter a sua autorização. Muitos deles devem começar os investimentos no início de 14, são investimentos de ampliação ou de construção de novas plantas. E eliminação também das barreiras à entrada nos portos públicos. Pode passar. Aqui é só um modelo, um exemplo de como nós buscamos fazer a reordenação dos portos. Primeiro, é importante dizer aos senhores por que que nós centralizamos, né? Não tem a pretensão da União de fazer centralizado e tirar autonomia das docas federais ou dos estados que têm delegação da administração portuária. Mas nós precisávamos de um momento na gestão do novo modelo que a gente pudesse estabelecer regras e parâmetros mais universalizados. Inclusive, tinha uma cobrança muito forte do Tribunal de Contas da União, quando ia qualquer processo de arrendamento do porto, de portos, da diferença de critérios que eram usados para fazer a concessão e também para fazer a modelagem, a organização, enfim, e ter os resultados. Então, quando nós centralizamos, foi exatamente para que nós pudéssemos universalizar alguns procedimentos que são importantes. Uma das coisas que é fundamental ao novo modelo é dar escala aos terminais portuários. Hoje nós temos cada vez mais demanda para atracação de grandes navios. Nós já estamos operando com navio, vamos começar a operar com navios de 366 metros. Então, nós precisamos de berços maiores, precisamos de áreas maiores. Os portos que são referência no mundo são portos com grande escala para ter grande movimentação. E, infelizmente, nos portos brasileiros, ainda nós temos terminais pequenos, temos berços menores, então nós precisamos reordenar. Então, aqui tem apenas um exemplo que eu trouxe de Santos. Eu acho que o ministro Leônidas já esteve aqui na comissão fazendo uma exposição do modelo, mas é a reorganização da armazenagem na área de grãos na ponta da praia. Esse terminal maior é um terminal operado pela ADM, ele é um terminal que vence em 17, mas ele tem possibilidade de prorrogação, então ele deve ser prorrogado. E do lado da ADM nós temos 3 terminais, e aí mais ao lado, aquele branquinho, é o terminal da Caramuru, e na frente nós temos container e um berço. Bom, nós temos que reorganizar essa área. O que que nós fizemos? Como nós podemos prorrogar o contrato da ADM, nós avaliamos de prorrogar esse contrato da ADM, que é um terminal que tem um bom funcionamento, e discutir a concessão juntando esses 3 terminais que estavam separados, portanto, fazendo um segundo grande terminal de grãos, dando maior escala a essa movimentação de grãos. E um dos berços, né, então ficaria dessa forma, e um dos berços que hoje serve ao terminal de containers, que não tem necessidade de mais um berço, precisa mais de retroárea, nós vamos licitar junto para ser modernizado, para servir aos terminais de grãos. Então, esse é apenas um exemplo do que nós fizemos. Fizemos outros arranjos em outras áreas do porto e procuramos organizar o porto com foco no tipo de carga. Então, separando, tentando tirar um pouco da mistura. É claro que isso não vai ser feito com o primeiro arrendamento, mas não misturar, por exemplo, grãos com a parte de container. Enfim, não dá para ainda fazer isso na primeira rodada, mas a gente já conseguiu separar bastante o tipo de carga, e a ideia é especializar dentro do porto as áreas para cada tipo de carga. Pode passar. Aqui é muito interessante, que é uma experiência lá no Pará, na Docas do Pará, que é com a transferência da operação de combustíveis do Porto de Belém, Miramar, para a Vila do Conde. Hoje nós temos aquela situação lá, escrita antes, né, que são os terminais de combustível, inclusive são perigosos, porque estão muito próximos à cidade, já tem dificuldade de movimentação, são antigos, né, e precisavam ser ter investimentos. Se nós fôssemos licitar no mesmo lugar, nós continuaríamos com o mesmo problema. Então, qual foi o arranjo que nós fizemos? Transferir esses terminais para a Vila do Conde. Então, nós vamos fazer a licitação das áreas novas no porto de Vila do Conde, junto com as áreas antigas. Ou seja, os terminais vão permanecer aonde eles estão até eles construírem as novas áreas. Mas vai contar prazo. Se ele ficar 5 anos no terminal antigo, vai descontar do prazo total da concessão quando ele for para o terminal novo. Então, nós fizemos uma licitação casada de transferência de área. O que nós podemos utilizar em outros portos, inclusive Santos, que é um porto com bastante saturação já, e que talvez a gente precise fazer algumas adequações de área para não prejudicar a cidade, o entorno, enfim, os moradores. Pode passar. O investimento total no programa, a previsão é de R$54 bilhões. Os primeiros resultados do programa são os TUPs em processo de autorização, são em 64 das duas primeiras rodadas, né? Eles têm uma previsão de investimentos de até 10 bilhões, muitos deles começam com esses investimentos em início de 14. Os editais e estudos dos arrendamentos de Santos e do Pará, que já foram objeto de consulta pública, audiência pública, discussão, adequação, já foram entregues ao Tribunal de Contas no dia 11 de outubro. Os investimentos previstos de 5,7 bilhões naqueles terminais que serão arrendados. Tão logo o Tribunal de Contas analise, nós temos condições de ir colocando os terminais para a licitação, e estamos com editais e estudos dos arrendamentos de Paranaguá, Bahia e São Sebastião em processo de consulta pública. Já foram realizadas as duas audiências públicas e agora estamos recebendo todas as contribuições, e os investimentos para esses portos de dois estados, é de 4,7 bilhões. E temos ainda mais duas fases, né, de estudos, portos do Nordeste e alguns portos do Sudeste, que também têm terminais para serem arrendados. Aeroportos, também acredito que o ministro Moreira Franco já esteve aqui na comissão para fazer uma exposição. Nós fizemos a primeira rodada de concessão de aeroportos, foi de Guarulhos, Campinas e Brasília, no ano passado. Não lançamos em seguida a concessão dos outros dois aeroportos, porque queríamos avaliar qual era o resultado dessa concessão. Avaliamos como positiva para todo o sistema, inclusive para os três aeroportos em questão, e aí lançamos a concessão desses dois aeroportos, Galeão e Confins. Pode passar. Esses aeroportos têm um crescimento médio anual de passageiros de 12% ao ano. O total de passageiros transportados em 2011 foi de 99.941.000 passageiros. Pode passar. Tem necessidades de investimento, não só por conta da Copa do Mundo, que são aeroportos referência, mas principalmente porque são aeroportos de referência, são hubs para o país, têm importância no transporte de carga, né, e juntos correspondem por cerca de 68% dos investimentos necessários ao todo o sistema aeroportuário nacional até 2030. Pode passar. E as principais características regulatórias do modelo. Leilão simultâneo em duas etapas, proposta fechada, envelopes, né? Depois o leilão aberto entre os proponentes, que foi, está ali os três primeiros proponentes, que é do leilão passado. Critério de seleção aqui é por maior outorga, porque ele é sustentador do sistema aeroportuário, ou seja, nós estamos fazendo a concessão de 5 aeroportos, 3 já foram, estamos fazendo de 2, mas nós temos uma rede de aeroportos da Infraero com mais de 30 aeroportos, nem todos viáveis ou sustentáveis para fazer uma concessão, mas todos absolutamente necessários para o deslocamento de pessoas, bem mercadorias no país e, portanto, precisam de investimentos e precisam de gestão, e a Infraero e o governo que vão dar essa sustentação. E, além da outorga fixa, tem uma contribuição variada, é variável, isso que eu falei, subsídios cruzados, né, os valores vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil, e somente a outorga fixa anual de Brasília, Viracopos e Guarulhos gerará em torno de 1,1 bilhão para serem utilizados em investimentos no sistema. Pode passar. As premissas, esse é o modelo societário, né? A Infraero participa com 49% concessionária. Até quando eu cheguei, o pessoal da imprensa me perguntou se isso era impactante para o Tesouro, porque teve uma colocação do ministro Moreira Franco que dizia que isso dá impacto ao Tesouro, né? Daria prejuízo. Foi uma opção que nós fizemos para a sustentabilidade da Infraero, porque nem todos os aeroportos são passíveis de concessão, são sustentáveis. Nós precisamos ter uma empresa para fazer a gestão dos demais aeroportos. A Infraero é essa empresa, e a participação dela junto nos aeroportos concedidos é justamente para que ela busque expertise, melhorar sua capacidade de gestão, conviver com grandes operadores e poder transferir esse ganho para todo o sistema aeroportuário, né?